Diavante, roladores! Começando aqui novamente nossa campanha de Reinos de Ferro, usando a nova versão Reinos de Ferro Hacking, que usa como base o D&D Quinta Edição. Eu sou o Lucas, serei o mestre dessa nossa campanha de Reinos de Ferro. E já começando com aquele que o fone que estava bom até agora, mas que já começou a pipocar. Dio, apresente-se e fale sobre o seu personagem.
Oi, eu sou o... Não, esse é outro mesmo, peraí. É, galera, eu vou jogar hoje com o Zorok Marsalus, ele que é um pistoleiro arcano, ogrum, que não se deu muito bem no começo, mas agora ele já pegou a manha do seu fuzil e só sucesso.
Beleza. E passando para o próximo, aquele que até agora há pouco estava falando do seu feriado favorito, aquele feriado que ocorre em setembro, Israel.
É, boa noite, eu sou Israel. Sim, é o feriado que todo mundo conhece, exatamente, da independência do Brasil. Eu gosto demais desse feriado. Mentira, não gosto não. E vou jogar, continuar jogando com o meu personagem Dixon, né? Que é um guerreiro Yosano. Que nas últimas sessões ele, na verdade, não usou muito sua espada, mas nossa, vamos ver o que aguarda nessas próximas sessões, uma melhora no corpo a corpo.
Beleza, o próximo é aquele cara que é o Facer, o cara que sabe conversar muito bem com todos os inimigos. Felipe, apresente-se seu personagem.
E aí, galera, boa noite. Samuel, primeiro, como assim tu não gosta da independência? Tu é monarquista, pô.
Esqueci o nome lá, Deodoro. Pô, que cara errou demais.
Eu vou jogar com o Vex. Ele é um duelista paladino, mercenário e da raça Nish. E ele gosta de passar a peixeira no povo.
Beleza, e agora está afiando sua katana, correto?
Correto. Daqui a uns tempos, estamos aí preparados só para passar a katana na galera.
Beleza. Dio, se garante no resumo, o que é que eu faço aqui? Você que manda.
Lucas, faz, é melhor. Vai ficar inteirinho.
Beleza. Fazer um resumo mega rápido, beleza, pessoal? Sim, para quem
Tá.
está nos vendo ou ouvindo, Jefferson não vai poder jogar, pois está
Tá
doente,
quase
quase
assinando pelo Vasco da
falecendo.
Gama.
Essa piada aí ninguém vai entender. Se você entender a piada do Vasco, comenta aí. E Dryon se perdeu na vida e é isso. Bora lá. Na sessão anterior, começou com vocês entrando já em rota de combate, por assim dizer. Vocês adentraram em meio a uma região onde havia algumas palafitas, casas bem paupérrimas, em uma ilhota onde havia praticamente apenas um farol e algumas construções feitas com metal de maneira improvisada, pois vocês sabiam que nesse local em si, um grupo de Nish que acabou furtando ou negociando forte demais com o personagem de Dio,
Bando.
tinham fugido ou tinham se escondido. Vocês foram lá. E foram lá tomar alguma satisfação, bem como tentar encontrar o líder desses Scorns que deveria estar lá com o nome de Motosserra. Vocês foram lá, conseguiram sobrepujar os desafios que ali estavam e o acessão, bem como o combate anterior, se encerrou, se eu não me engano, com o Dixon, o personagem do Israel, dando um socão na cara de um dos capangas que sobreviveu, enquanto perguntava a La Batman onde estava o Motosserra. Eu acho que foi isso, correto, pessoal?
Correto, foi isso mesmo.
Acredito que sim.
E vamos começar a mesa de hoje. Alguém que tem algum questionamento, alguma pergunta, antes de iniciarmos?
Não, não.
Bora lá. Israel, vou começar contigo, beleza?
Beleza.
Você, desde que você nasceu, você sempre percebeu que os demais Yosanos sempre sempre te trataram um tanto quanto não estranho, porque você não consegue compreender totalmente o que eles chamam sobre sentimentos. Mas você percebe, mesmo você sendo um infante, mesmo você sendo uma criança, que a maneira como eles te tratam não é a mesma como eles se tratam entre si, nem mesmo os teus pais. Você, numa certa manhã, eles simplesmente te acordam, tanto teu pai quanto tua mãe, tem um handoutzinho deles. Sua mãe é o mais distante, é mais distante com você do que até mesmo seu pai. Ela simplesmente te acorda e fala simplesmente: levante-se e pegue sua mala. O que você faz?
Certo, eu levanto e... O que aconteceu? Eu pergunto a ela. O que está acontecendo?
Ela simplesmente dá as costas e sai.
Eu pego minha mala e vou saindo do local onde estou.
Quando você vai saindo, você vê que seu pai já tá com toda a roupa de viagem dele. Ele se abaixa um pouco, bagunça um pouco teu cabelo e fala: bem, campeão, a gente vai ter que fazer uma viagem longa. Preparado?
Sim. Na verdade, eu estou um pouco receoso. Eu não sei o que está acontecendo, mas...
Ele olha pra ti e dá um sorriso um pouco triste, receoso. Quem diria que uma criança falaria isso? Vocês simplesmente partem. Vocês saem da cidade do estado de Ius, mais especificamente da cidade em si de Iris, Irys, se quiser anotar, e vocês partem. Essa viagem em si dura bons meses. Vocês passam por muita parte do terreno onde os humanos, que até pouco tempo atrás você não tinha conhecimento, onde eles governam, até que você chega a um local que posteriormente você conheceria como Signa. E já no primeiro dia que você chega lá, você está em uma pequena vila, um pequeno feudo, onde o teu pai olha assim pra ti e fala: bem, campeão, você vai ter que ficar aqui por enquanto.
Eu pergunto pra ele: mas por que aqui? O que nós vamos fazer aqui?
Há algumas coisas que sua mãe ia precisamos tratar e Ius pode ser difícil pra você. Acho que você estará mais seguro aqui. Aí ele aponta assim com a cabeça. Olhe, ele vai ensinar tudo o que você precisa saber. E você vê, se aproximando, um humano. Ele parece ter uns 30, 35 anos. Muito, muito forte. Ele está utilizando uma camisa de linho, uma calça também de linho, folgada. Ele vem se aproximando de ti. Ele tem uns 2 metros de altura, praticamente. Bem forte mesmo. E você vê pela primeira vez aquele que será o seu mestre por bons longos anos. Você vê pela primeira vez Marcos Rompe-Cercos. Você observa que teu pai bagunça um pouco teu cabelo, como sempre de costume. Ele fala: bem, campeão, eu tenho que trocar umas palavras com o Marcos. Eu devo alguns favores a ele e ele me deve alguns favores. Você vai ficar aqui por enquanto.
Tudo bem, pai. Eu entendo. Mas, por favor, sempre que puder, mande notícias.
Eu vou tentar, campeão. Vá lá, se despeça da sua mãe. Eu tenho que falar com o Marcos.
Eu saio correndo pra falar com minha mãe. Mamãe!
Só lembrando que você é um Yosan desalmado, você sentiu.
Aham.
Você não costuma passar sentimentos. Apesar que você é uma criança.
É. Aí eu olho pra ela e digo, cuide-se, por favor.
Ela olha pra ti, você vê um rosto, no rosto dela, a cara de tristeza, e ela simplesmente balança com a cabeça e vai embora. Depois de um tempo, teu pai volta pra ti, bem campeão, falei com o Marcos, você vai ficar aqui com os outros. Tem, pelo visto, ele cuida de outros geralmente humanos aqui. Ser bom pra você. Você vai poder virar talvez um cavaleiro um dia.
Certo. Até mais.
Aí ele vai andando, ele para um pouco, ele volta, ele te abraça, bagunça seu cabelo e quase esquecendo. Aí ele tira os óculos que ele sempre deixa presos na testa dele, aqueles óculos estilo de aviador. Ele te entrega. Você pode usar isso aqui. Pode ser bem útil, para falar a verdade.
Obrigado, eu guardarei com um apreço.
O Marcos chega até perto de você aí. Bem, é hora de se acostumando. Vá falar, ali estão as outras crianças. Você vê um grupo de pequenos... De crianças, a maioria deles humanos, mas você percebe que tem até ogrons dentre eles e até troquins, mas a maioria esmagadora é uma criança, são humanos. Você vai lá se enturmar com seus novos colegas de classe?
Não, eu vou um pouco perto, mas eu fico meio que separado, não quero me tomar.
Quando você opta por ficar um pouco mais afastado, algumas crianças vêm em você e começam a fazer pergunta. Ei, de onde você é? Não sei o quê. De onde você veio? Você é um elfo, suas orelhas são pontudas. Você fala alguma coisa, você tenta puxar assunto ou simplesmente... Fica na sua.
Eu ignoro, eu olho e digo, eu não quero falar com ninguém.
Quando você fala isso, se afasta das costas, né? Você só vê uma pesada mão indo contra a sua face. Com um soco só, ele te derruba e você vai ao chão. Quando você olha pra cima, tem uns 10 anos, mais ou menos, e a criança que fez isso tem uns 12, 13 anos. Bem maior que você.
Aí eu olho assim pra ele, assim, do chão, né? E era o mesmo que tava perguntando as coisas de idiota pra mim, não?
Não, era outro que você não tinha visto.
Eu levanto dando um soco na cara dele.
Você tenta fazer isso, mas nessa época, mesmo você sendo Yosan, a diferença de uma criança de 10 anos para uma de 13 é gigantesca. Você mal consegue acertá-lo. Ele te dá mais 2, 3 socos até que você volta ao chão. Aí ele olha assim para ti de cima para baixo, aquele nariz empinado de alguém convencido. Bem, agora você não vai ser mais... Eu não quero saber qual o nome nojento que você tem, elfo. Você vai ser conhecido como... Deixa eu pensar... Dixon. Dixon é um bom nome pra você. E você vai me chamar de agora em diante de... Golpe Certeiro. Porque eu sempre acerto meus golpes. Principalmente na escória não humana.
Eu olho pra ele assim com aquele olhar meio que de desprezo, assim, meio de rejeição. Você não vai... Você não diz o que eu faço. Mas, por hora, eu... Eu não quero mais conflitos, eu estou aqui em paz.
Você é estranho. E ele começa a te dar uns chutes nas costelas.
Caralho, ninguém pode me socorrer, cara. Eu vou morrer.
É...
Volta... Não tem como...
Não. Ele tem 13 anos e tu tem 10. Não tem como. A diferença de idade nessa época é brutal. Quando você volta a si, você não é mais uma criança pequena, um elfo pequeno e raquítico. Você não é mais aquele que está a tomar um soco na cara. Você se vê no lado oposto. Você é aquele que esmurra uma pessoa, ou um sapien, melhor falando, em busca de resposta. Socou com força, quebrou, esmigalhou o nariz de um dos associados, capangas, ladrões, como você queira chamar, que estavam associados a esses escornes que se bandearam, que traíram o Rexeres. Enquanto você soca a face dele e alguns dentes dele voam e o nariz dele é destruído, você fala com a voz firme de alguém que detém o poder nessa situação, perguntando: onde está o Rexeres? Você tem aquele flashback momentâneo de uma parte da sua infância, mas isso é uma fração de segundos. Quando você olha ao redor, você vê seus novos associados, dentre eles dois Nises, um Ogrum e algo que anteriormente já fora um humano ao teu redor. Com isso, ação livre. Todos estão nascendo. O que vocês fazem?
Antes de começar o interrogatório da galera e tudo, eu vou vendo pelo saque e pelo que eu vi, a gente encontrou umas cartas, algumas coisas.
Uhum. As cartas e o colar estavam no corpo do Scorn, certo?
Pronto. Aí por meio delas, eu quero chegar, ler o conteúdo, e quando eu ler, eu vou mandar ele falar comigo e que as informações batem com o que estejam na carta, ou algo parecido, porque se não bater, ele vai sofrer por isso.
Beleza. Felipe, você quer ler a carta primeiro ou você quer interrogar?
Eu quero ler a carta para fazer isso que eu disse.
Beleza, você pega a carta, você viu que a situação já está sob controle. Você observa que a carta em si, Felipe, está selada com cera quente, certo? Mas não há brasão na carta.
Eu rasgo, só rasgo.
Você rasga, você pega a carta. A carta está escrita à mão. Você vê que a grafia em si é muito bem feita, muito bem desenhada. Só por isso, você sabe que foi quem escreveu é alguém de certas posses, alguém que foi instruído em questões da alta sociedade. Beleza? A carta fala por linhas gerais algo como: meu querido, desde a última vez que nos encontramos em meio às três empregadas, nunca mais eu lhe esqueci. Espero que possamos nos ver novamente, apesar que falo isso, escrevo isso com pesar, que talvez não possamos estar juntos, pois, como você pode ver nisso que encontra-se na carta, meu pai prometeu minha mão em casamento. Rogo a ti que em uma semana nos vejamos novamente, se possível, nas Três Marias. Estarei esperando ansiosamente. Da eterna sua, Mary Baxter.
Aí, galera. Todo mundo escutou, né?
Deu pra escutar?
O Lucas. É, tá endereçado a motosserra mesmo?
Tá endereçado a meu querido. Não tem nome do destinatário. Mas parece que sim.
Vamos procurar por Mary Baxter.
É, então eu quero... O convite do casamento provavelmente é o dela, né?
A família Baxter, com grande alegria, convida a todos para o casamento da nossa segunda filha, Mary Baxter, com o proeminente advogado Edward Lewis.
Pronto, beleza. É, eu vou pegar uma adagazinha dessas que eles jogavam. Ele não entrou no tesouro do grupo, mas...
É porque é adaga fraca, mas pode pegar.
Pronto, eu pego assim, chego perto dele e falo. Bem, como você pode ver, eu estou com a carta do seu chefe. Eu quero que você nos entregue informações de onde ele está, com quantas pessoas eles estão e como a gente pode chegar lá fácil. Aqui a carta está endereçada para um certo endereço. Se as suas informações não baterem, eu vou te matar o mais lentamente possível, o mais dolorosamente possível com essa faca.
Joga uma intimidação, você tem vantagem, Felipe. Pode jogar duas vezes e pegar o resultado mais alto.
Já vou, intimidação.
22 no primeiro. Jogasse insight esse.
É o que é isso?
Insight é intuição, é intimidação. Embaixo é intimidação.
Não, mas o que. Cliquei. Ah, foi mal.
Ah, mais alto, 25 e 13. Você fala assim pra ele, ele fala meio fofo, porque alguns dentes deles foram quebrados pelo Dixon, que ainda está segurando. Bem, meu senhor, eu não sei ler, eu não sei o que tem na carta. Mas eu falo tudo. Eu falo tudo. Os Scorns, eles pagavam boa moeda de prata. Eles falaram que ia ser trabalho fácil.
E pra onde vocês iam?
Eu estava esperando aqui. Eu não sei, eles falaram que o chefe deles ia conseguir recursos, ia falar com alguém. Ele falou que ia na eu tô tentando lembrar, na Ilha do Crânio.
Então tudo que você lembra é o nome dessa ilha.
Não só isso. Ele ia tentar fazer algum acordo lá. Ele estava em alguma guerra, alguma coisa com o antigo senhor dele.
Eu sugiro que você lembre rápido. Eu quero jogar um na sorte, assim, tipo, eu joguei uma faca, Lucas, no ar, assim, perto da perna dele. Aí eu quero jogar um dado, tipo um D6, você cai pá, a lâmina caiu na perna dele. Ela caiu no cabo. Deu ímpar, caiu o cabo só.
E ele começa a se tremer. Não, eu me lembro demais. Ele falou que ia atrás do rio. O rio é o chefe de lá. E ia conseguir um negócio, uma associação. Ele ia tentar subjugar aqui o que aqui é dominado pelo Rex Seres. Ele planeja uma guerra de gangues. Ele estava tentando aprovação.
E onde está o motosserra?
Ele foi para a Ilha do Crânio, meu senhor. Lá ele ia tentar um negócio com o Brandon Hill, o chefe local lá.
Grandão, Lucas, eu vou pegar tipo ele pela beca assim, levanta ele lá em cima, tá ligado?
Você levanta ele, ele tá se tremendo. É isso que eu sei.
Eu não vou perder meu tempo. Se eu chegar lá e não der em nada, eu volto pra te matar.
É. Eu posso sugerir algo? Sim. Se eu fosse os senhores, eu não pisaria lá.
Por que você diz isso?
Porque lá é território do Brandon, do Senhor Hill. Ele não gosta de ninguém da Zona Norte descendo pra lá.
Ei, você parece ser um cara sábio. Você parece ser um sobrevivente. E eu tenho planos pra você.
Ele dá um sorriso pra ti. Desdentado.
Você tem a oportunidade de sair vivo, de ganhar uma moeda de ouro pro seu serviço.
O que eu precisaria fazer?
Você vai sair por beco, por vielas. Você vai ser o nosso ouvido aqui. Quando nós viemos lhe procurar, você irá passar informações. Nesse meio tempo, irá espalhar por aí que um grupo novo está no pedaço. E que um grupo novo veio para mandar em todos os outros grupos.
Eu posso fazer muito bem essa primeira parte, mas... essa segunda parte, o senhor tem certeza?
Você apenas irá ser um... veículo de comunicação. Você irá falar que são os entregadores de pizza. O nome desse.
Vetado, Dio.
Foi?
Vetado. Já usou em moto e campanha.
Então. Bandidos molhados também deve estar vetado, né?
Vetado.
Então, beleza. Então. Os. Tem como é o nome, rapaz?
Bota.
Tem algum outro nome? Nome de uma gangue pra gente?
Vocês podem tentar. Vocês vão tentar criar uma gangue do zero? Vocês podem se aliar a uma?
A gente vai tipo, espalhar uma fama, tá ligado? Minha ideia é justamente essa: que ele comece a falar. No lugar de a gente procurar a galera começa a procurar a gente. Pra galera dizer, quem é esses caras que chegou aí, velho?
Vocês sabem quem é o líder desse do submundo local daí?
Enquanto falando isso tudo, eu pego minha rapieira e dou uma estocada no coração dele. Matando na hora. Bem rápido e limpo. Aí eu tiro e digo, eu fiz uma promessa. Se ele falasse a verdade, eu ia matar ele rápido. E eu sempre cumpro a minha palavra.
Bem, então terei que acordar o outro e falar... oferecia a mesma coisa.
Que outro? O único vivo era esse daí.
Então, e aí, só sobrou esse.
Só, então economizamos uma moeda.
Felipe, adiciona aí um ponto heróico. Você realmente falou o tempo todo que seu personagem era um ser de palavra. E você cumpriu sua palavra. Adiciona aí.
Adicionei, valeu.
Vocês têm que se dar. Essa é a última vez que eu vou dar um ponto heróico. Vocês se dão pontos heróicos.
Ah, tá.
Vamos. Qual a direção?
Então, a gente tem que seguir. Conseguir pistas ou se orientar aonde fica essa Ilha da Caveira, né? O Lucas, eu quero
entender. Vocês sabem, então.
A gente sabe?
Na verdade, não é da caveira. Meu inglês é ruim. É do.
Do
crânio. Do guindaste. Eu acho que
foi. Do guindaste. Ah.
Que faz mais sentido.
A gente sabe chegar nessa ilha.
Vocês nunca estiveram lá, porque vocês ficam mais na parte norte da cidade. E ele falou que o líder do submundo local não gosta de pessoas do norte. E a cidade de Cinco Dedos, de maneira geral, a nobreza. Eles ficam na ilha, geralmente, do capitão, na parte nobre. Fora essa parte, tem a nobreza, burocracia, burgueses locais. O resto é controlado pelo crime local.
E se nós deixarmos isso de lado um pouco e fomos entregar o que fomos pagos para fazer? Procurar o Rondo Stark. Pode ter alguma informação, ele parece ser um cara influente.
Sim.
Flip, tu não tava na primeira sessão, mas o grupo foi contratado, bem resumidamente, beleza? O grupo foi contratado para ir até o norte do continente, no país de Kador, ou Kador, não sei pronunciar. Não, eu faltei algumas aulas de russo.
É Kador.
Kador, né? E vocês tinham que chegar em algum. Vocês tinham que chegar em, até Kador. Na cidade especificamente de Kardov, vocês encontrariam um homem, um humano, chamado Hans Targ. Uma vez lá, vocês deviam procurá-lo e entregar uma carta que está com o Zorok. Carta essa que está selada. Certo?
Meu caminho foi roubado, tá ligado? Por isso que a gente foi atrás dos equipamentos. A gente já recuperou. Então, eu acho que devemos deixar isso de lado e seguirmos para a nossa encomenda. E vocês... ele talvez tenha informações. É. Podemos voltar mais pontos para o que vamos encontrar na ilha dessa caveira, sei lá, o que é que seja.
Guindaste, foi erro meu.
Guindaste,
isso. É. Bem, sugiro que entremos no bar. A gente assustou as pessoas, mas eles devem ter alguma informação. Tem uma galera, né, Lucas, no bar?
Tem. Boa parte saiu quando o primeiro tiro foi disparado.
Eu não entraria aí. Eu iria embora. Mas se quiser tomar alguma coisa...
acho que... acho que é melhor a gente ir embora também, mas...
já chamamos atenção demais, eu acho.
Então, por que não? Vamos então.
Sabemos que o motosserra não está aqui, então... mais cedo ou mais tarde, irei machá-lo.
É, eu só acho interessante que, pelo que eu entendi, pra gente entrar nessa ilha... não vai ser tudo fácil. Eles não são muito... como é o nome? Hospitaleiros com pessoas do norte.
Receptivos hospitaleiros?
Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter o mínimo de expertise, ter informações, algum contato que nos faça, se não entrar, nos explicar a melhor forma de conseguir isso.
Tu tava fora, Felipe, na sessão 1, mas vocês fizeram um acordo com o líder do crime local dessa zona aí, beleza? Que foi o Rexeris, um Scorn também, antigo chefe desses demais Scorns, que foi que eles o traíram, eles saíram do domínio dele, e foi ele que pediu para vocês. Ele ofereceu uma recompensa caso vocês lidassem com esses desertores, se possível trouxessem eles vivos até ele, especialmente o motosserra. Ele que disse onde eles estariam.
Tem quantos Scorns, Lucas?
Ele falou que 10 se bandearam. Não, 10 não. Deles se bandearam. Vocês viram 3.
Pronto, eu quero levar alguma coisa que identifique esses 3. Que só eles têm. Orelhas, por exemplo. E eu sugiro, né, a galera, por que não encontramos o X-Series? Ele tem vários contatos. Talvez seja mais fácil a entrada na ilha com ele.
Então vamos atrás dele.
Eu acho que seja uma solução mais viável.
Por quê, meu cara?
Nós já fizemos muitos conflitos e não tivemos um resultado satisfatório. Devíamos ter uma entrada mais inteligente na próxima.
Eu pego as 3 orelhas e mostro assim. Bem, nós resolvemos 30% do problema dele já.
Meu personagem olha pro do Felipe.
Quando você olha pro personagem. Rapidão, Jael, só uma pequena interrupção. Quando você olha pro personagem do Felipe, que ele é um niche, você percebe, tanto você quanto o Zorok percebe agora que O Vax possui alguns estranhos adereços que vocês não tinham prestado atenção. Vocês só reparam agora e vocês se espantam um pouco. Vocês percebem que ele possui um colar de orelhas de diversos sapiens. E ele tem rolado do lado do cinto dele quatro cabeças cortadas e encolhidas, amarradas pelo cabelo.
Nossa. O momento tá de boa. Vamos embora.
Eu meio que deixo ele perceber que eu reparei o colar e todos esses acessórios meio diferentes, já que a gente tava conversando, né? Eu olho assim, meio que olhar fixo e não falo nada, só vou embora.
É comum, né? Uma pessoa com quatro cabeças penduradas no centro.
Não, então, exato. Isso
mais
não é
uma segunda-feira. Mais uma segunda-feira aqui. Estou no ônibus, e vejo uma pessoa com um colar de orelhas. E apenas ignoro.
Cara, isso seria facilmente você lá na...
Ignoro. Estou com fone de ouvido no máximo.
É, então a gente vai tentar encontrar a Rex Series, Lucas.
Beleza. Vocês voltam remando, o Aldous e o Ariel remam o barco de volta para vocês. Estavam naquela ilhota, praticamente. Vocês voltam até a Ilha Esquálida, onde vocês estavam. E é isso. Vocês vão atrás do Rex Series, né? Ele fica nas três empregadas, Three Maidens. Vocês vão caminhando até ele. Até eles, vocês veem que é num restaurante um pouco afastado. Restaurante esse coberto por placas de metais, certo? E que vocês já foram lá outra vez. Joguem um percepção, por favor.
Percepção.
Todo mundo, Lucas?
Todo mundo. A dificuldade é baixa, é 12.
Deixa eu ver se tem percepção.
Acho que todo mundo tem, Deus. Só nos... Todo mundo tem, acho que. Não precisa ser treinado não pra jogar.
Cara, eu sou extremamente lerdo.
Puxa, não tenho nenhum. Percepção marcada, não.
Não, pode jogar sem ser treinado. Não precisa ser treinado.
Vamos lá, coração dos dados.
3.
Pior do que o meu, cara.
Que tá olhando pro chão, né? Vax.
Vou jogar um ponto heróico pra rerolar.
Não, mas o Felipe já percebeu.
É, pô, precisa.
Ah, foi?
É, o Felipe tirou 17. Foi 17, Felipe, 10 Israel, 3 você. A dificuldade era 12, era facinho. Vax, você observa que não só nesse restaurante, mas boa parte das residências por onde vocês passaram nessa zona das três empregadas. Sempre tem, de uma maneira ou outra, o número 8, 9 e 3. Pintado, pichado, colado, de alguma forma.
Eu tenho alguma ideia do que é isso, não.
Quais são os idiomas que tu falas?
É, órquico. Nês, né? Élfico.
Aérico, né? Não, não tem orques no cenário.
É aérico. Signário e órdico.
Ah, tá.
Signarano, na verdade.
Não.
Isso eu leio.
Você não sabe. E como tu é um nisto, não tem contato com os Skorns. Os Skorns são do extremo leste do continente e eles são a única raça que abertamente continua utilizando o sistema de escravidão. Todo o resto, pelo menos do que se sabe, né, da parte conhecida de Morin, aboliu a escravidão há bons séculos. Os Skorns continuam mantendo isso e não raro eles fazem incursões na parte ocidental, principalmente no território dos elfos, onde eles têm uma guerra de... não seria bem uma guerra, mas conflitos pequenos intermitentes com os Yosanos. Você olha pro lado, você tem um Yosano do seu lado.
É, quem é o Void?
É, o personagem do Israel.
É o Dixon?
Uhum.
É, Dixon, o que são aquelas coisas ali escritas nas portas, nas paredes? Eu não consigo entender.
Lucas, no caso, eu olho e já entendo.
Tu pode fazer um teste de história pra ter mais fácil. Tu tem algum conhecimento, algum kit específico?
Deixa eu ver aqui. Não. Até não estou vendo na ficha, não. Pode ser que tu não esteja vendo, pode. Mas não estou vendo, não.
Faz um teste de história, pode fazer, é facinho.
História?
Aham, 10.
O meu é horrível, né? Mano? É, mas consegui.
17. Você se lembra que uma das coisas que seus pais deixaram contigo é um dos códigos dos buscadores? Além disso, você se lembra do seu pai contando algumas histórias da época que ele fazia parte das inúmeras batalhas que ele fez parte? Você se lembra contra os Yosanos? Os Yosanos não, os Scorns. Você se lembra que ele falou que um desses grupos dos Scorns costumava utilizar esses números 8, 9, 3, que na língua deles significa Gokudo.
Certo. O Gokudo seria
uma espécie de associação entre seres de baixa casta que tentam se ajudarem e ajudarem os seus, bem como extorquir um pouco as pessoas quando necessário. Eles são uma espécie de máfia. Estão me ouvindo?
Estamos. Uhum.
Tá ouvindo aí? Vocês estão, né?
Teu som ficou muito ruim.
Tá ruim?
Sim. Tá muito baixo. Muito baixo.
Deixa eu ajeitar aqui. Porque teve um pequeno problema com o fone.
Alguém não carregou o fone.
Inacreditavelmente ele se carregou. Mas calma, acho que ele ainda aguenta mais 10 minutos.
Alô?
Melhorou um pouco.
É como se fosse um símbolo de um gangue, né? Um macho, algo tipo assim. Gangue é.
Uhum. Para os jogadores, o Gokudo é um termo alternativo a Yakuza.
Entendi. Eu explico pro Felipe, pro personagem da Dark. Eu sempre nunca chamo pelo nome desse personagem, mas tem que chamar. Aquilo ali são símbolos, é símbolos de como se fosse uma gangue, uma máfia. Aí eu explico toda a história, né?
Eles geralmente são extremamente honrados entre si, tem uma série de códigos de conduta extremamente estrito. E
Como se fosse uma sociedade meio que até secreta, né? Tipo, eles códigos secretos que usam.
É, não é bem secreto.
Assim, é secreto assim, né? Restrito entre eles, assim, algumas coisas.
Sim.
Certo, aí eu explico isso pros personagens do Felipe e do Gaio.
Drain não tá, Dio.
Seria a gangue desse que a gente vai encontrar, Herrix, é o nome dele?
Sim, Hexeris.
Hexeris. Provavelmente.
Pronto, Lucas, então a gente tá indo de encontro a ele.
Vocês adentram no estabelecimento. Vocês observam que tá bem vazio, como da outra vez. Quase como se não fosse um restaurante de verdade. Vocês veem que assim que vocês abrem a porta, faz aquele barulho do sinete. a porta batendo no sinete. Vocês observam que há apenas quatro pessoas nesse local, aparentemente sentadas à mesa, bem fortes. Vocês veem uns humanos bem fortes mesmo. E vocês observam que sentado no balcão, como se fosse atendente, outro Skorn, só que diferente daqueles que vocês viram que estavam usando armaduras prontos para guerra, ele em si usa um traje, uma espécie de traje muito, muito bonito, uma cor vermelha vivo, com alguns detalhes em amarelo, que para os jogadores é como se fosse um kimono feito de seda. Para os personagens em si, é um traje muito bonito, fino, mas de um corte e um estilo meio alienígena para vocês.
Boa noite.
Ele fala com vocês daquela maneira subserviente que ele está acostumado aí. Boa noite. Pelo visto, vocês são bem eficientes. Já voltaram?
Esse, só uma dúvida, Lucas. Esse é o Rex Service ou é só um...
Não, é um serviçal dele.
Voltamos com boas notícias, digamos. Notícias importantes. Precisamos encontrar o Rex Service.
Ah, meu senhor, encontra-se no local. Vocês conseguiram acabar com o odioso motosserra? Não estou vendo nenhum outro Skorn.
Bem, temos notícias que são importantes para eles e resolvemos 30% dos problemas dos Skorns. Eu mostro as orelhas de três.
Ele mantém-se com a cara dele plácida. Ele... Entendo. Vou trocar algumas palavras com o senhor. Em breve voltarei. Sintam-se à vontade. Ele faz um sinal para vocês. Ele adentra em uma porta, como se fosse a porta da gerência no restaurante. Fica meio que de lado do balcão.
Acesso restrito.
Vocês vão fazer algo enquanto ele está lá dentro ou não?
Eu pego uma cerveja e começo a tomar.
Não tem cerveja aí. Da outra vez vocês pediram a ele. Ele entregou.
Não, eu não sei. Tem alguém que possa servir a gente? Eu falo assim.
Algo do tipo.
Não, os humanos mal encarados apenas continuam olhando vocês. Com os olhos tensos. Quase como se eles estivessem implorando para vocês fizessem algo desgostoso e tivessem o prazer de atirar em vocês.
Eu acho que essa galera não dormiu muito bem hoje à noite.
E vocês já vararam a madrugada. Depois de um tempo, vocês veem que ele volta e meu senhor vai falar com vocês por aqui. Tem aquele... aquela tampinha, aquela tampa naquela parte lá do balcão que dá pra puxar, ele puxa. Todo o local aí é feito de chapas de metal. Quase tudo é feito de chapa de metal aí. Só como é um local ao redor, várias ilhas, boa parte dessas chapas de metal, do chão, das paredes em si, vocês veem sendo consumido por um pouco da ferrugem, características disso aí, provavelmente da maresia. Ele faz um sinal, se abaixa e aponta para vocês passarem pela porta.
A gente vai, segue.
Eu vou tranquilo, tá? Seguir.
Vocês entram, vocês veem o Skorn trajando um terno, não o costumeiro daí, trazendo aquele mesmo kimono, num vermelho, só que o dele é um pouco mais escuro, não é tão vivo quanto do serviçal dele, também com detalhes amarelos e pretos. Vocês veem que na mesa dele há, provavelmente ornamental, uma espada curva, que você tem um agora, igual o Felipe. E você também, Zorok. E outra um pouco menor, e outra menor ainda, adornando a mesa dele. Ele olha, ele continua com aquela mania de saborear um... Parece ser um pirulito feito de café. Aparentemente, para ele é uma iguaria inigualável. Ele experimenta mais um pouco, a retira e... Bem, vocês finalmente vieram.
É, sim, meu caro Hexeris. Temos boas e más notícias. E talvez você já esteja sabendo, talvez não, mas... Enfim. Primeiro, resolvemos uma parte do seu problema. Aí eu mostro as três orelhas. E caso não confirme, eu acho que nós termos três dessas, eu mostro a katana, será o suficiente para comprovar a morte de três dos seus antigos capangas, não é mesmo?
Sim, se eles não morreram, caíram em completa desgraça ao perderem suas armas ancestrais.
Mas infelizmente não conseguimos capturar o tal do Motosserra. Na verdade, conseguimos notícias que eu acredito que sejam ruins para o senhor. Não temos nomes, mas eles estão formando acordos, juntando as pessoas para ter uma guerra entre gangues. E acredito que a do senhor seja um alvo.
Ele coloca a mão no rosto, eu entendo. Ele coloca o pirulito de novo, saboreia por um tempo. Se aquele miserável quer uma guerra ele terá. Vocês sabem com que escória ele está procurando aliança?
Ele se encontra na ilha do...
Guindaste. Aquele merda do Rio.
Brandon Hill.
Mas pro Rio vir pra cá ele vai precisar de dinheiro. Como ele ia conseguir dinheiro para contratar um homem suficiente? Até onde eu sei, ele está lá quebrado, tentando girar dinheiro com aquelas garotas dele, como um gigolô inútil que ele é.
Talvez o Motosserra possa ser a solução de algo.
Motosserra não tem praticamente dinheiro nenhum, aquele inútil.
Bem, mas ou ele está apaixonado ou ele está tentando dar um golpe. Você já ouviu falar de Mary Baxter?
Os Baxters? Uma das filhas deles.
Eu tenho algo para lhe mostrar. Eu mostro a carta de amor. E digo, provavelmente foi escrita para o Motosserra.
Ele olha assim, aquele pilantra. Bem, senhores, eu proponho um novo acordo. Eu tinha prometido algumas moedas de prata, caso vocês trouxessem a Motosserra aqui, não foi?
Uhum.
Eu gostaria de dar por encerrado esse acordo. E darei as 20 moedas de prata que eram combinado. E...
Estou escutando.
Para cada um.
Hã?
Eu tô blefando, né? Eu digo, se eu bem me lembro, era 20 moedas pra cada um, não?
Não, eram 20 ao todo. E ele tira assim, ele coloca 2 moedas de ouro na mesa. Eu proponho um novo acordo, caso os senhores queiram.
Estamos escutando.
Eu sei que os senhores são associados ao filho ingrato de Silverhands, que aqui se encontra.
Sim.
Eu tenho alguns acordos comerciais com ele. E eu irei pedir para ele que ele utilize seu poder para atrasar esse casamento o máximo possível. Devo conseguir 1 mês, 2 meses, quem sabe. Nesse tempo... Eu quero que vocês não matem de forma alguma o Motosserra. Eu vou encontrar a melhor oportunidade para os senhores e talvez alguns associados meus descermos até a ilha do Guindaste. Vamos varrer aquela ilha da escória que ali habita. E vamos implementar um sistema mais justo para as pessoas que estão lá.
Sabe que isso irá demandar um plano mais minucioso e equipamentos melhores do que nós temos.
Sim, eu sei. Por isso que eu vou fazer com que o Silverhand, o pequeno Silverhand, ganhe tempo para o casamento. Se eu bem conheço o Motosserra, ele vai tentar de alguma forma cortejar a donzela e arrancar o máximo de dinheiro possível.
E além do pagamento que será feito para nós, você nos aceitaria como um membro de um cargo superior no seu grupo?
Isso podemos ver para mais tarde. Mas o que eu proponho é, vamos tomar a ilha do Guindaste e vamos tomar para nós como nossa base também. E capturaremos vivo. Ele olha especificamente para o Vax, o Motosserra. O resto podem fazer o que quiser.
Quanto seria pago por nossos serviços?
Você é um tanto quanto apressada. Beleza, está aqui, meu caro. Ele coloca o pirulito na boca. Fica um tempo. Nós não vamos matar o Motosserra, porque nós vamos usá-lo como uma ferramenta para extorquir os Baxters.
E dividiremos isso por partes iguais. O que conseguimos?
Bem, partes iguais é muito. E eu posso oferecer 50 moedas de ouro caso capture, caso vocês concordem em capturar o Motosserra. Para cada.
Hexeris, ambos sabemos que você vai conseguir bem mais só com o Motosserra. Nós estamos lhe ajudando a combater o seu pior inimigo, que pode atrapalhar sua liderança até aqui mesmo. Você não acha que a gente merecia um pouco mais? Nos olhe com olhos melhores.
Felipe, faz um teste de diplomacia.
Só um segundo, deixa eu achar. Medicina, natureza, atuação.
Deixa eu ver se tá com diplomacia. Persuasão. Confundo. Em Pathfinder, diplomacia aqui é persuasão. É, 16. Eu aumento pra 75. E. É, tá de bom tamanho. Só pelo Motosserra vivo. Aquilo que conseguimos tirar dos Baxters, podemos deixar fora desse acordo. O que me diz?
E o saque será nosso durante a invasão? Pelo menos de como a gente conseguir carregá-lo.
Eu acho um ótimo acordo.
Aceito.
Acho que é razoável.
Então temos um acordo, né, meus caros?
Aí ele...
Eu estendo a mão para apertar a mão de Hexeris.
Ah, você é um bárbaro que nem eles. Ele se levanta um pouco e levanta a mão.
Eu cuspo na minha antes e aperto bem forte a dele.
Ele aperta com nojinho. Ele...
Eu apenas aceno de longe, não aperto a mão dele.
Aí, um desalmado, pelo visto, tem bom gosto. Sabe que não precisamos encostar nos outros.
Eu levo mais a sério meus acordos e você sabe disso. Você terá o Motosserra vivo em suas mãos.
Sua fama o precede, para o bem e para o mal. Quando vocês fazem isso, vocês acabaram de entrar em mais uma organização, mais uma facção. Vocês entraram para o Gokudo. que é praticamente, ela funciona como uma companhia de foras da lei. Ela atualmente é uma companhia de nível zero. E vocês podem, atualmente tem o movimento Ondas de Crime. Vocês podem gastar um dia e vocês jogam um D4, um D6, um D8, um D10, a escolha de vocês. E vocês ganham o número que cair vezes 10. Entretanto, se o resultado cair 1 natural desse dado que você rodou, ou o valor total foi igual ao modificador de sabedoria de vocês mais a proficiência, vocês acabam sendo pegos pela autoridade local. Beleza? Vocês não são obrigados a usar disso, mas é mais um movimento que vocês podem fazer para angariar fundos.
É um modificador de sabedoria, mas...
2, o proficiência atualmente é 2. Beleza? E como a facção de companhia que vocês já fazem parte, à medida que vocês vão fazendo coisas legais para a companhia, vocês vão ganhando nível nela e podem ir ganhando mais ações. Beleza?
Bom.
Eu liberei alguns handoutzinhos, vocês podem ir lendo. E vocês saem daí. E vocês já vararam a madrugada. Vocês estão bem cansados mesmo. E vocês vão voltar para o cortiço onde vocês estão morando.
Temos que descansar, no caso.
É. O personagem do Dio, o Zorok, tá bem... bem sujo, bem cansado. Você vê que tem algumas feridas dele que ainda não sararam completamente. O personagem de Dio tá com 2 ferimentos de 3 de morte.
Lucas, eu vou... tá ligado? Eu vou tentar ficar nativa de novo. Tirar esse cara de bicho morto.
Vocês voltam pro cortiço, né? Pode falar.
É, isso aí era sozinho ou era bom, tipo, aconselhar aí um médico ou alguma coisa do tipo?
Porque vocês, em tese, tinha um cara com experiência em medicina. Mas a questão de dados de morte, Dio recupera um dado de uma falha, né? Dio tá com 2. Por noite de descanso, em um local confortável, que não é o local de vocês, onde vocês moram, ou em uma noite de sono após receber um tratamento médico. Caso contrário, ele não recupera a falha de morte.
Ele recebeu um tratamento médico, ele pode dormir agora e recupera um.
Tratamento médico na atividade era uma porrada na cabeça pra ele dormir e descansar.
Não, mas aqui não, era vitoriana, Israel. Já tem após a Revolução Industrial.
Não, tô ligado. Assim, tem mais ou menos, né?
Tem e tem magia. É Revolução Industrial com magia, tudo se explica pela magia.
No caso, tipo, ele recebeu cura do personagem de Jefferson, aí conta como Ona. Quando ele descansava, cura Ona.
Não, seria o personagem de Dryon.
Ah, tá.
Acho que Jefferson não tem medicina, ele tem magia cura, mas não tem medicina.
Eu acho que deixa eu ver aqui. Eu tenho medicina, dá pra dar uma.
Joga aí.
Deixa eu ver aqui. Caralho, eu sou um médico.
Você faz alguns ungüentos, termina de ajustar, fechar uns ferimentos costurando o Zorok. E Dio, tu pode tirar uma das falhas de morte. Não as duas, apenas uma.
Então eu vou tirar uma agora.
Beleza. Alguém fora Dio gastou dados de vida? Não, né?
Não.
Dio, tu recupera metade dos dados totais. No caso, um. Um dado de vida, beleza? Alguém tá...
Beleza.
Eu tô com 19, pode ir pra 20?
Antes de você dormir, você pode jogar um dado de vida. Você não recupera vida só dormindo. Mas não precisa jogar. Tu ia recuperar um D8, né? Mais constituição. Ia recuperar um dado de vida porque descansou. Não precisa. Tá full.
Beleza.
Nisso, vocês sabem que amanhece, vocês voltam para o cortiço onde vocês dormem. Um prédio de uns 5, 6 andares com um quarto que vocês pagam boas moedas de prata para ter praticamente uma sala barra quarto onde vocês estendem colchonetes e há um banheiro comunitário por andar. Vocês descansam um pouco que dá ao barulho do andar de cima, a uma goteira incessante que teima em cair no local onde vocês estão. O sistema de aquecimento falha um pouco, sem falar que toda a parte de tubulação de onde vocês estão range e parece a qualquer momento que o cortiço vai explodir em um pilar magnífico em chamas devido à precariedade. Mas ao menos vocês têm um teto sobre a cabeça e um local quente para passar a noite.
Eu falo, no próximo acordo vamos pedir pro Hexaris arrumar um lugar melhor.
Vocês acordam na manhã, daquela manhã cinza, chovendo bastante, sem falar de todas as chaminés que expelem a beleza e a lucratividade que os barões, donos das boas partes das companhias mercantes e companhias fabris daí, deixam todo o ar poluído, repleto de fuligem ao redor. Vocês respiram aquele ar do progresso que faz tão bem ao pulmão de vocês, ao menos do pulmão daqueles de vocês que são vivos, e é um novo dia. Talvez seja o dia que vocês vão rumar ao norte. Ou vocês querem ficar mais um pouco na cidade de Cinco Dedos?
Eu acho que dá pra gente ir embora já, velho. O que vocês acham?
É, porque tipo, pra avançar a história, eu acredito que dá pra ir embora.
A gente se recuperou, pegou equipamento, achou uma coisa.
Como o plano pro Serra, botou o Serra ficou em stand-by, a gente podia ir e quando voltasse...
Concordo.
Seria no tempo ainda.
Beleza. Quando vocês acordam, vocês veem um moleque remelento, de uns 7 anos, com o rosto repleto de fuligem, catarro escorrendo pelo nariz. Ele estava de frente ao cortiço de vocês, o prédio que vocês habitam. E quando o Vax desce o primeiro degrau, ele já corre extremamente apressado em direção ao Vax. Ele para um instante quando vê que o Vax tem cabeças encolhidas, amarradas no cinto. Olha para trás, algo faz com que ele mantenha-se nesse intuito. E ele opta não em falar com o Vax, mas em falar com o estranho gigante esverdeado repleto de músculos que atende sob o nome de Zorok. Ele... meu senhor, o senhor é Zorok?
Sou, sim.
O senhor Hexeres mandou isso para os senhores.
Então me entregue.
Ele te entrega um envelope. Tá fechado com cera e há um selo.
Eu abro, velho, para ver.
Você abre a 5 bilhetes de trem.
Massa. Eu distribuo os bilhetes por iguais. Ele deu uma moeda ao pirraio, viu, Lucas?
Ele tava esperando, entrega uma moeda a ele. Entrega o quê, Dio?
Moeda de ouro, velho, que ele é desenrolado.
Uma moeda de ouro? A criança segura com as duas mãos. Ele olha pra você e... Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado. Eu vou ter comida por toda a vida. E ele sai feliz correndo.
Você não bate bem de juízo. Nós recebemos 20 moedas.
Eu olho pra ela assim, incrédulo. Cara, não... eu não entendi muito bem, mas...
Gente, nós conseguiremos muito mais do que isso.
Como você arrisca a sua vida por 20 moedas de prata e entrega uma de ouro assim tão que fácil? Ah, eu não te entendo, cara. Não te entendo.
Por favor, só por segurança, fique com poucas moedas de ouro no bolso. No máximo uma.
Olha, o pagamento que vocês receberam da primeira missão foi embora todo, quase tudo, né? Só sobrou uma moeda. Ele entregou 20 de prata, Dio acabou de gastar 10 de prata, né?
Verdade. Mas do que você
sua ação fez quase eu correr atrás daquele pivete e pegar a moeda de volta.
Vamos embora, pegar o trem.
O Yosano musculoso e dar um pau no moleque. Bora, boy.
Vamos embora pegar o trem antes que ficamos mais pobres.
Felipe, anota outro. Outro ponto aí. O máximo é 6, viu?
Eu?
O máximo é 6, anota outro ponto.
Eu?
Sim. Você está sendo o Nis Resmungão que você falou que seria. Vocês têm que pegar o trem, vocês vão?
Vamos. Não tem muito o que fazer agora, não.
Já. É.
Já gastaram dinheiro, né?
É, já demos um de Teleton. Não, Teleton não, é.
Vocês vão caminhando até que vocês veem aquela plataforma com aquela poderosa e incrível máquina que foi construída com o empenho dos motores a vapor, bem como a mecânica com car, que envolve tanto a parte de mecânica, engenharia mecânica, por assim dizer, bem como a magia, todas elas aplicadas em uma nova ciência. Esse veículo que mais parece uma serpente gigantesca de metal, que consegue levar pessoas, cargas e diversas outras coisas, é uma velocidade assombrosa, com certa segurança por toda a Imória Ocidental. Vocês adentram, vocês veem que tem muitos sapiens andando de um lado e para o outro, muitas cargas sendo retiradas de vagões e muitas pessoas adentrando. Com o invento dos trens a vapor, vocês viram que a mobilidade urbana, a mobilidade das pessoas, dos sapiens de maneira geral, aumentou e muito em toda a Imória Ocidental. Talvez para os personagens que são mais da zona selvagem, mais da parte não civilizada, que eu acredito que é o... Mas o personagem de Felipe, né? O de Drag, acho que também. Talvez o de... O do Dio, eu não lembro. Ainda não estejam totalmente habituados a essas maravilhas mecânicas. Mas vocês possuem um bilhete, um papel que fala que vocês têm o direito de adentrarem no trem. Vocês assim o fazem? Ou não? Pode falar.
Eu faço, mas na verdade eu acho que eu sou bem familiarizado, que eu posso dirigir um gigante a vapor. Então...
De fato, tu foi. É porque tu. Desde a tua infância, né? Tu fosse criado como um mercenário. É. Tu não é um. Tu não fosse criado na cultura niche.
Uhum.
Beleza.
Pego o ticket e sigo o caminho.
Beleza. Vocês adentram, vocês estão na. Para efeito de praticidade, todos vocês estão na mesma cabine. Cabem três pessoas de frente uma para outra, né? Na cabine, totalizando 6. Vocês esperam até que todos entrem no trem. O trem dá o seu último aviso. E então vocês começam a sentir aquele primeiro solavanco do trem começando a ganhar velocidade, que ele inicialmente começa lento, até que aquela marcha ritmada de café com pão começa a ganhar velocidade e ele começa a imprimir uma certa velocidade, um tanto quanto assombrosa para alguns de vocês. Vocês estão agora sobre os trilhos do progresso que levam vocês à parte mais norte de Moren Ocidental. Coloquei uma pequena handoutzinha aí de um trem a vapor. Vocês sabem que vocês estão partindo da cidade de Cinco Dedos, beleza? A trilha do trem vai parar em Merim, a bons quilômetros daí, deixa eu ver quantos quilômetros, a 180, 190 quilômetros mais ou menos de onde vocês estão. São bons dias de viagem, certo? Ao menos o ticket que vocês têm dá direito a 3 refeições por dia. Então vocês não têm que se preocupar com alimentos, beleza?
Beleza.
E assim vocês partem de Cinco Dedos até Merim, onde lá provavelmente vocês vão ter que pegar uma baldeação ou para Midfest ou para Corren, que são as cidades que ficam na fazendo divisa entre Ord e Kador. Beleza?
Certo.
Senhores, uma pergunta off-game. Como estamos em questão de sono? Eu tenho mais um pedaço preparado. Posso narrar? Suave. Ou vocês querem que eu pare por aqui?
Lucas, cadê isso que eu tô tombando aqui?
Eu aguento também, mas aí se o Dio, o Dryon não der, aí não tem como.
Dio.
Tu acha o quê? Dio. Dio. Tu aguenta mais uma meia hora? Não.
Rapaz, eu não garanto, não. Que acordei cedo demais hoje, pô. Obrigado.
Bora ainda até 1h10, se tu dormir, a gente para, vai parando. Ou não, vai parar mesmo.
Eu posso narrar mais um pedaço, 10 minutos e a gente para, pode ser?
Bora, bora.
Mais 10 minutos, aí eu paro num momento legal e na próxima sessão a gente já...
Um momento legal igual alguém morrendo, quase morrendo.
Mas é divertido, pô, pra mim.
A gente vai ganhar XP nessa, tá massa.
É, não sei disso aí não, aí a gente vê. É, bora lá. Vocês passam o primeiro dia ainda se acostumando. Nem todos são que nem o Vax, que tá acostumado a esse meio das criações feitas à base da mecânica com K. A primeira, fora o desconforto inerente e o fato de vocês estarem em um ambiente trancado com o Aldous Mortimer, que é um não morto, que além da paranoia de ter medo de ser descoberto, tem os maus prazeres de vocês estarem com um ser que deveria estar em uma pilha de decomposição, mas por motivos de uma magia nefasta mantém-se funcional. É, fora isso, o primeiro dia passa-se normal. Vocês descansam no próprio vagão onde vocês estão, na própria cabine, melhor falando, onde vocês estão. E pelo menos até o princípio está tudo bem. Até que na manhã do segundo dia, quando vocês estão a passar por uma parte mais baixa, boa parte do percurso vocês estavam contornando partes elevadas, onde os trilhos eram colocados numa parte mais elevada para eles irem contornando alguns aclives e passar por algumas colinas, bem como algumas florestas, de maneira mais fácil e eficiente. Chegam numa parte que o trem a vapor começa a descer um pouco e começa a ficar no mesmo nível do chão. Quando ele começa a chegar, vocês observam isso. Vem a natureza exuberante do local, boas árvores estão meio que cortando uma parte de floresta onde praticamente há apenas vocês, um pouco do território ainda não totalmente colonizado ou domesticado pelos sapiens de Yordi, até que vocês ouvem o primeiro grito de mulher gritando por socorro, seguindo por outro, e vários gritos acudindo por ajuda. Vocês saem um pouco da cabine de vocês, olham, e vocês veem que a histeria começa a tomar parte do trem. Quando vocês observam na cabine do lado direito de vocês, vocês veem alguns sapiens olhando pela janela e rogando às divindades deles que sejam protegidos. Vocês tentam ir para essa outra cabine para ver o que vocês olham?
Eu vou.
Quando você...
Mas eu vou segurando a arma na mão.
Você já saca a arma, pistola de repetição. Quando você chega... Pode falar.
Primeira ação do Felipe, né?
Não, eu vou falar.
Olha a espada e as duas armas, cara.
Não, calma. Tu tá com uma pistola e uma espada ou tá com as duas armas? Vou a pistola e a alabarda.
Eu não posso ter duas, né?
Sim, ele tá com quais? Eu não entendi isso.
Eu tô com a minha pistola e a espada.
Beleza, deal.
Vou junto com o de Felipe com o fuzil.
Beleza. Já tá com escudo? Ou deixou o escudo pra trás?
Escudo.
Beleza. Sabe. Vocês vão andando, quando vocês se aproximam, vocês observam que há sapiens, uns 10 deles mais ou menos, se aproximando em uma velocidade estrondosa com veículos feitos à base da mecânica, que possuem duas rodas e o corpo extremamente e o chassi extremamente esguio e ágil. Vocês veem figuras se aproximando nesse implemento mecânico em alta velocidade. Vocês observam que um deles fica um pouco mais afastado, observando todo o bando se aproximar para tomar de assalto o trem. Vocês veem uma gangue motorizada tentando fazer contato com o trem. E por eles serem tão ágeis assim, vocês observam, eles estão chegando perto. Quando vocês olham, vocês já escutam o primeiro barulho de granadas sendo arremessada contra o trem. Aqueles deles que estavam mais próximos, aparentemente, já jogaram artefatos explosivos, estão se preparando para invadir o trem.
Dá pra ver pra onde eles vão invadir?
Estão invadindo pela parte mais à frente de vocês. Já arremessaram granada e os primeiros já estão invadindo.
Já começa a meter tiro neles.
Você olha, levanta a pistola, já vê o primeiro adentrando. Você vê que o primeiro já tá com uma roupa surrada da poeira em si. Já tem um sorriso largo de vítimas fáceis, repletas de dinheiro. E quando você levanta a pistola para atirar na direção dele, nós encerramos por aqui. É isso, senhores. Se vocês curtiram, por favor, deixe o gostei, compartilhem em todas as redes sociais. Estamos no YouTube Verde, onde vai sair em formato podcast. Estamos no YouTube Roxo, onde fazemos live todas as sextas, varanda madrugada. E é isso. Até mais.